Bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Question All Many One. Somos uma consultoria global e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou o Barão de Sarno, um dos sócios diretores da Question All Many One, e no episódio de hoje vamos falar sobre resíduos sólidos e economia circular. Bom, quem trabalha com empresa deve ter percebido que esses assuntos vêm se popularizando ano a ano, já faz um bom tempo. E foi impulsionada por novas leis, né? Leis de resíduo, de logística reversa, e agora também por causa do tal do ESG, que é uma das grandes palavras da moda. É, a gente já fez um programa sobre resíduo, né? Um programa sobre lixo, que vale a pena assistir quem não assistiu. Não precisa assistir para ver esse, mas vale a pena ver os dois, né? Naquela ocasião, a gente entrevistou o João Carlos Godoy, da Eco Bioplásticos, que os convidados de hoje conhecem bem também, e que tem desenvolvido um negócio bem promissor a partir de resíduos. E a gente entrevistou também a Cristal Muniz, que escreveu o livro sobre como viver sem gerar resíduo e é uma pessoa que influencia milhares de pessoas na internet. Mas dessa vez eu quero voltar ao assunto com duas pessoas que têm pesquisado ou trabalhado em diversos projetos envolvendo o poder público, a indústria, a sociedade civil, né? Para a gente poder falar sobre esses conceitos, né? E como que as empresas e as pessoas, enfim, qual é o caminho que essa história toda tem ido, para a gente ver o que realmente pode transformar a sociedade, o que é cortina de fumaça, né? E se existem alternativas, se há esperança. E para isso eu resolvi chamar dois parceiros que eu admiro bastante, que eu já trabalhei junto em várias ocasiões. Então acho que hoje vai ser bem um papo de comadre mesmo, né? Então, eu convidei a Gabriela Otero e o Guilherme Turri. Eu não vou apresentar vocês, porque eu acho que vocês fazem isso muito melhor que eu. E eu já vou, inclusive, dar o gancho de vocês se apresentarem e já falar um pouco da trajetória que se relaciona com esse assunto de resíduos sólidos e economia circular. Coisa que não vai ser difícil, nem para um nem para outro. Então, é isso. Muito bem-vindos. Agradeço por vocês terem aceitado o convite. E começo aqui com a Gabriela.
Obrigada, Barão. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu vou começar falando que eu sou de um tempo em que falar que a gente escolhia carreira de meio ambiente causava aquela tristeza na família, né? E falava, mas vai viver do quê? Então já faz um tempinho. Hoje, você trabalhar com meio ambiente, é isso que você colocou, Barão. Trabalhar com ESG, resíduos. É muito mais legal, sexy, e todo mundo tá mais ou menos nessa vibe. Então, já faz um bom tempo, comecei mais na militância, então é muito mais de vocação, há muitos anos atrás, e depois estudei geografia, fiz mestrado em ciências, buscando um pouco de interdisciplinaridade, e aí caí no mundo dos resíduos e nunca mais saí. Então, posso dizer que eu sou aí uma apaixonada, mas também uma estudiosa desse setor, que a gente não pode deixar restrito, né? Eu acho que aí a gente já engata a nossa conversa, a área ambiental. A gente precisa tirar o assunto de resíduos da caixinha ambiental. Nunca deveria ter sido colocado. Essa é a nossa batalha recente, de tornar isso um assunto entendível da forma correta, e também que as pessoas abracem e adotem. Né, independente se você é um advogado, médico, que carreira você tenha, você, enfim, entenda que isso também tem a ver com você e não é papo de ecochato e ambientalista. Aí eu passo a bola aí pro meu amigo Gui.
Bom, gente, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Gosto muito do trabalho da Questo e especialmente dessas pessoas aqui que a gente já pôde trabalhar junto, né, trocar muito. Então, muito obrigado, um prazer estar aqui. E, bom, minha trajetória, eu sou um profissional de planejamento estratégico e de inovação. Eu trabalhei muitos anos com pesquisa de comportamento, até que, em 2014, eu tive a oportunidade de ser, através da pesquisa, entrar num projeto municipal aqui de São Paulo para coordenar a pesquisa, que era o Composta São Paulo, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. E esse projeto foi um projeto bastante experimental, né, em termos de formato de projeto, de ferramentas utilizadas, enfim. Então foi um projeto muito legal, que depois dele, as pessoas que já eram do setor, né, como a Gabi, olharam, né, para o projeto, viram que eu estava por trás dessas estruturas de inovação e começaram a me chamar para desafios do segmento de resíduos. E foi assim que eu finquei meu pé, né? Então a Gabi foi uma parceira gigantesca, tenho muito a agradecê-la, porque ela estando, né, com trânsito em municípios, em organismos internacionais, ela sacou a importância, né? Ela sacou que o discurso, ou enfim, o dia-a-dia dessa gestão está muito ligado a questões técnicas, políticas, orçamentárias, mas que o pulo do gato está ligado com comunicação, com linguagem, com entendimento de alguns fatores humanos. E aí a gente foi trabalhando junto, ela foi me chamando para muitas coisas, depois eu tive outras oportunidades também, com o Ministério do Meio Ambiente, e com outras atuações até, com municípios, e assim fiquei, né? Eu tenho um privilégio de ter, né, eu não sou um técnico da área, não sou engenheiro, não sou sanitarista nem agrônomo, mas nessa trajetória foi muito legal, porque eu fui colecionando mestres aí, né, pessoas que ensinam muito. Então o João Carlos Godoy da UECO é um grandíssimo mestre meu, a Gabi, com toda a experiência dela em rodar projeto, fazer acontecer e não só ficar, né, sonhando, tem que saber empacotar, tem que saber entregar. E o Antônio Storel, que eu tenho o privilégio também de ter como mestre. Então, o legal para mim é que eu posso ter o meu foco em inovação e planejamento, que é da onde eu vim, que é como eu penso, e tá bastante sedimentado, né, com informação técnica de ponta, do que é, do que são os caminhos possíveis, o que é papo e o que tem viabilidade, né, econômica, técnica, através desses parceiros. Então, hoje é um universo que eu gosto muito, porque eu acho que tem muita gente fantástica trabalhando também.
Posso só fazer um parênteses? Eu achei engraçado o Guilherme falar. Não, porque aí quando eu entrei no setor, e eu mesma falei, no setor parece uma coisa de clã, né? Uma organização muito restrita, secreta. E até a gente tem que se desconstruir, porque assim, é o setor de resíduos, entre aspas, mas é que faz tudo girar na sociedade, né? Tudo gera resíduos. Então, eu acho que as nossas funções e o que a gente trabalha hoje na gestão de resíduos com inteligência, com valorização social, com a questão ambiental como consequência, não como objeto principal, e é por isso que sempre foi tão negligenciado, que a gente sempre focou na preservação ambiental e esse assunto não tem tanta aderência, né? Começou a ter mais agora, mas antes não tinha. Então, a gente tem que ter esse exercício de falar, olha, é assim como a gente consegue definir a profissão de engenheiro, de médico, de publicitário. Hoje, um gestor de resíduos também circula na sociedade como uma pessoa normal. Você não percebe que ela trabalha com resíduos.
Boa. Acho legal vocês falarem isso, né? E essa questão de como que a gente envolve resíduo no dia a dia, de todas as questões. No design tem uma coisa que as pessoas falam, tem o design e tem o eco-design. Eu acho muito engraçado, né? Quer dizer que tem um design, então, onde a dimensão, né, ambiental e ecológica não é considerada, né? E quando tem esse plusinho, que é eco-design. Ou seja, na verdade, eu poderia dizer que tem o bom design e o mau design, né? Um design que considera o planeta e um design que desconsidera. Mas, enfim, para a gente esmiuçar um pouco mais o assunto, eu vou pedir uma coisa meio didática para a Gabi, que ela é boa disso, para falar um pouco sobre essa questão que eu falei aqui das leis, né? Assim, tipo, o que você pode dizer a respeito, para a galera entender um pouco, assim, né? Embarcar um pouco no que vem acontecendo, pelo menos do ponto de vista, assim, de lei. E para, a partir disso, a gente começar a discutir e ver, né, realmente o que essas leis podem estar contribuindo, transformando de fato ou não, né? Então, para a gente falar um pouco, para a gente começar a esmiuçar a partir daí.
Vamos lá. Eu acho que o beabá da gente entender que a gente tem a ver com resíduos, não só no nosso dia a dia, mas o que acontece, né, na cidade, onde a gente tem mais contato, e no país, e políticas e economia do país. Não posso deixar de começar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma política que tem 12 anos, então ela foi sancionada em 2010. Ela levou bastante tempo sendo elaborada, porque ela tinha que refletir todos os entes da sociedade. Então, ela tinha que trazer responsabilidade do governo federal, das unidades federativas, dos estados e do Distrito Federal, e os níveis municipais. Entre essa camada municipal e a estadual, os arranjos regionais, né, as regiões metropolitanas. Por exemplo, eu não posso pensar só na gestão de resíduos da capital São Paulo, quando ela está inserida numa região metropolitana com muitas outras cidades, e você tem, né, 12 milhões de habitantes na capital, mas 20 milhões de pessoas circulando ali naquele arranjo territorial. Então, a política, ela trouxe essas responsabilidades, mas ela coloca também a bordo a indústria, né, a indústria geradora de produtos, e que coloca isso no mercado. E ela não pode só visar leis de consumo ou proteção do consumidor na qualidade do produto, na logística. Tudo isso gera um resíduo depois do consumo. Então, a indústria passou a ter que considerar isso na programação dela. Tipo, como é que isso volta, né? Na política, tá, gente? Não que isso esteja acontecendo na prática, mas a política foi bem intencionada nisso. E depois vem o cidadão. Então, qual que é a responsabilidade dele, sendo a primeira repensar o consumo? E depois que ele repensou, não conseguiu evitar, o que ele pode fazer com o que foi gerado? Minimamente, saber que no seu município tem um sistema de coleta, ele tem que colocar as diferentes frações, se o município estabelecer isso também, no dia certo, no local certo. Ou levar isso até um ponto em que o município estabelecer, ou por vontade própria, levar isso para uma rede privada. São muitas camadas, mas a política estabeleceu esse tabuleiro com esses peões e o dadinho que é a política. Passado algum tempo, a gente veio, né, eu diria passado algum tempo, esse ano, nós temos um plano nacional. Toda a política tem que vir com um objeto de execução, né? Então, eu tenho uma política, preciso saber metas, quando o peão amarelo anda, quando o peão verde anda. Veio o plano nacional e esse plano estabeleceu essas metas para todos os tipos de resíduos. Então, a gente tem os recicláveis, tem os orgânicos, tem o que não tem reciclabilidade, nem orgânica e nem mecânica. É um resíduo que a gente chama de rejeito, tem que ir para um aterro sanitário, que é um local de disposição adequado. É um tecniquês, mas basicamente tem a ver com a gente, as nossas opções de escolha, né, de consumo, e depois que a gente consome, o que fazer com esse resíduo, seja na sua casa, no seu momento de lazer, no seu trabalho, e como cada local também configurado. Então, se é uma repartição pública, se é uma empresa privada, qual que é o papel dela também nisso? Eu só quero dar um exemplo bem rápido, porque eu não posso evitar a minha indignação. Como uma pessoa do setor de resíduos, não, como uma cidadã. A gente tem falado muito de excesso de embalagens, de a quantidade de resíduos gerado, que a gente precisa repensar, tem política para isso, tem influencer para isso. Mas, assim, eu vou na padaria ainda hoje, e se você vai comprar uma sopa, ela vem num pote descartável, e aí, para mim, já era mais ou menos ok, por questões de higiene. E aí, como eu tomo muita sopa, eu já estava levando o mesmo pote, falando, pode encher aqui, por favor, que eu não quero outro pote. Já causava um estranhamento. Agora, eles pegam esse pote, botam em cima de uma bandeja de isopor e enrolam no plástico filme, e depois te põem numa sacolinha plástica. E aí eu penso, qual é o meu poder de dizer não quero tudo isso, por favor, eu só quero o potinho, eu só quero reaproveitar o meu potinho, e qual é a responsabilidade dessa padaria que está gerando uma quantidade enorme de resíduos na casa dos outros? Não é o estabelecimento, porque ele não vai pagar por essa destinação. Isso vai para a casa da pessoa, e quem vai pagar a destinação de toda essa embalagem, pasmem, sou eu mesma. porque isso é cobrado na taxa e a municipalidade é que vai ter que se encarregar disso. Então, tem coisas que a gente precisa ampliar um pouquinho esse espectro e pensar, mas é higiene, mas é conforto. É, mas, gente, também temos questões econômicas, recursos naturais, logística, onerar o orçamento municipal, que a gente precisa falar sobre.
Boa, perfeito. Inclusive porque você traz um assunto que é um problema em nível mundial, né? Que é o que você faz em casa e o que você deixa para casa dos outros, né? Quantos países que são países super limpos, né? Com aquele céu azul, mas consomem produto que é produzido através da poluição de outros países, né? Então isso a gente tem no nível micro e no nível macro. Essa questão de como que a gente trabalha esse assunto numa lógica que não pode ser individualizada e é sempre sistêmica. E é isso, às vezes, que deixa o assunto até assustador, né? Parece que não tem muito o que dá para fazer, dado a dimensão. Bom, e é isso também que faz dessa lei parecer uma lei muito incrível, né? Parece ser o tipo de lei que a gente fala, nossa, é uma lei de primeiro mundo, né? É uma lei muito bem feita, porque ela costura os vários atores da sociedade. Então, assim, do ponto de vista de ter a lei correta, parece que a gente tem uma lei muito boa. A questão é como é que isso vai se aplicar ou não. E aí eu já falo um pouco de uma sensação que eu tenho tido no mercado, participando dos eventos, né, que eu falando sobre, né, e geralmente dentro dessa minha perspectiva da inovação, na lógica da economia circular e tal. E o que eu percebo é que quando eu vou lá e falo de inovação, falo de um pensamento um pouco mais sistêmico dentro do pensamento de sustentabilidade, as pessoas acham muito interessante o que eu falo, mas não gera uma conexão tão direta assim, né, de ação dentro desse setor. E geralmente são eventos onde a inovação parece que ela fica meio nesse lugar da perfumaria, eventos com pessoas que parecem ser, até assim, pela roupa, nada contra, tal, mas dá uma sensação de ser um lugar um tanto conservador e um discurso muito institucional, muito político. E é o oposto, de certa forma, do que eu imaginaria quando a gente fala de um conceito tão inovador quanto pensar em economia circular, né, e todos esses termos. Isso, para mim, gera um sentimento estranho, assim, de contrassenso, né, de parecer que a oportunidade realmente da gente estar construindo um novo modelo, né, de produção, de sociedade, de comportamento, de consumo, não parece que seriam aquelas pessoas que estariam talvez fazendo isso, assim. E aí eu queria saber se vocês têm um pouco, vou até passar pro Turri agora, se vocês têm um pouco dessa sensação também, né, que eu tenho tido, né, e também até de por que vocês acham que isso tem acontecido dessa maneira.
Ah, Barão, eu concordo muito, assim, com a tua sensação. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode falar sobre isso, né, desse lugar tangencial que a inovação ganha. E aí a gente pode até extrapolar, não é nem só nas questões de resíduo ou sustentáveis. Dentro das corporações é difícil mesmo, né, mudar a máquina. Você tem muita gente envolvida, um dinheiro que já tem um fluxo, né? Olha, eu vendo isso desse jeito, com essa cadeia, mexer com isso é difícil, lá na ponta o meu distribuidor não quer, tem um monte de coisas para qualquer inovação, né, romper. Só que as inovações que vêm com apetite de mercado, ou seja, que elas claramente têm um desenho de retorno financeiro, ou seja, uma nova linha de produtos ou qualquer coisa assim, elas conseguem romper um pouco essa barreira, porque está dentro dos códigos, né, da própria corporação, e compreender por que vale a pena mudar a minha cadeia, mudar do jeito que eu faço, porque, olha, tem uma fatia, né, e aí, literalmente, se estuda quanto de latência, né, econômica tem nisso aqui para eu investir ou não nesse universo. Quando a gente fala de resíduos, primeiro a gente começa enfrentando essa dificuldade. Resíduos, né, a responsabilidade industrial sobre os resíduos, ela ainda tem muita dificuldade de ter clareza do retorno financeiro. Existe uma grande contribuição da engenharia de produtos nesse sentido, que vem na coisa do savings, né, do guardar, economizar dinheiro no processo produtivo. Isso é um lugar muito interessante. Eu tenho muito prazer, eu gosto muito de aprender, né, com todo projeto que eu faço. Você tem ali um profissional que trabalha com alguma coisa muito diferente de você, então um coordenador financeiro da logística da grande empresa. Em princípio, parece que esse cara pensa muito diferente, os conhecimentos que ele tem, o dia a dia dele é muito diferente do meu. E eu adoro entender onde que o calo aperta, né, no sapato dele, porque realmente a gente às vezes desenha coisas que quem está operando aquilo enxerga algumas dificuldades e tal. Então a engenharia para poupar materiais é super interessante, uma parte que contribui muito, e eu acho que nesse sentido, eu estou falando isso porque eu acho que nesse sentido corrobora um pouquinho com o que a Gabi fala, né, da gente extrapolar a caixinha do meio ambiente e tal. Tem muita tem muito de aprendizado interessante que vai além de meio ambiente, tem a ver com gestão, assim, né? O mundo tá se desenvolvendo em inteligências de gestão nesse sentido, então, poxa, super legal para mim entender. Agora, por outro lado, eu acho que esse freio de mão puxado, ele tem a ver com questões culturais muito fortes mesmo, desenho de mundo, e aí quando você fala da identificação das pessoas, assim, né, que estão liderando esse processo, eu sinto uma distância muito grande dessas pessoas de uma posição de aprendiz, né, de ter que aprender mesmo, porque o desafio dos resíduos é um desafio sem resposta clara. A gente não tem solução de prateleira. E o universo industrial, corporativo, ele é muito planilhável, né? Eu preciso entender quanto eu ponho, quanto eu tiro, como é que vai. Então, e eu acho que o design, o pessoal gosta do que você fala, porque o design é o design barra inovação, é o espaço determinado para se testar um pouquinho, se aprender um pouquinho. Mas o dia a dia da empresa continua o mesmo. Né? Aqui eu consigo fazer um pouquinho diferente, mas é um projeto, é uma coisa fechada. E eu gostaria, assim, eu acho que vale a pena fazer essa crítica, que eu acho que tem um distanciamento técnico, sim. Grandes corporações, às vezes, você tem lá os seus departamentos, você tem lideranças que mergulham um pouco no tema, mas eu acho bastante impressionante o gap de acesso mesmo ao que é consolidado e o que é inovação no universo de resíduos. Resíduos é uma indústria, né? Quando a gente fala de setor, a gente usou muito a palavra setor aqui como pessoas que trabalham com isso. Mas a gente poderia chamar a gestão de resíduos como uma disciplina. Ela é uma disciplina também. Ela tem seus blocos de conhecimento. E o que eu sinto é que no universo corporativo não dá nem tempo de aprender uma outra lógica. Está todo mundo operando um software. Esse software, se muda um pouquinho os números imputados nesse software, mas a gente precisa mudar o software, a gente precisa sair de paintbrush e ir para um Photoshop na coisa, né? Então, por exemplo, né, eu acho que tem uma coisa para mim que é muito clara, que é quando você vai conversar sobre resíduos, e você vê que as pessoas estão falando, o pessoal da indústria está falando muito da cadeia produtiva, que é uma parte, ou seja, de mitigação e melhorias no processo produtivo daquele produto, que é uma parte super importante. Você usar outras bases, né, fontes renováveis para fazer o seu produto, incrível, mas você tem que ter a consciência que muito provavelmente isso não afeta em zero a cadeia de resíduos, de descarte, porque por exemplo, um produto biodegradável, e bastante aspas nessa coisa, falo disso já, mas ele, puxa, vem de fontes renováveis, tá? Ou seja, eu tenho uma cadeia mais limpa. Se eu for calcular o carbono de como eu fiz isso, é melhor, menos carbono, eu tenho ganhos aqui muito legais, bacana. Só que dentro da realidade, ele vai para casa da pessoa, ele vai ser jogado no saco de lixo indiferenciado e vai para o aterro produzir metano do mesmo jeito. Então, eu não mexi em nada com a cadeia de resíduos, mas esse gestor, ele acha que está mexendo. E isso, eu acho que em 2022, eu acho um pouco inaceitável. Multinacionais terem suas lideranças ainda fazendo esse tipo de confusão, né? Do ponto de vista humano, é super aceitável. Estou pensando na instituição, né? Como se faz acúmulo? dentro da instituição sobre isso. Então você pega empresas que têm metas já de impacto nas suas embalagens e tal, em mudança, e aí quando vão para os processos de inovação, que são os fornecedores de inovação, essas diretrizes não estão lá dentro. A gente continua podendo fazer, criar produto do mesmo jeito, que é os que estão na prateleira, e eu tenho outro departamento lá falando, em 2030 a gente não vai ter mais nada aqui de plástico, ou disso, ou daquilo. Mas, gente, toda a força produtiva da empresa está criando ainda nesse caminho. Né? Então, eu acho que é... Daria para falar muito mais, mas eu vou parar por aqui para a gente seguir trocando.
Mas eu queria só pegar esse gancho, Gui. É que o rolê aqui... É que a indústria, a gente, né, eu diria, o contexto social nos fez criar um abismo entre práticas empresariais, cultura empresarial e poder público e políticas públicas. E resíduo é o elo de ligação entre essas duas esferas, que precisa ser retomado. Então, quando você fala que realmente tem uma cultura corporativa de pensar, coloca o resíduo no ESG, e você repensa todas as suas práticas empresariais da porta para dentro. Só que se o seu produto é um produto de consumo que gera uma embalagem e que vira resíduo, dá um tilt na sua cabeça porque você fala, peraí, então eu vou chamar o marketing, eu converso muito com a área de marketing. O marketing vai falar com a área de meio ambiente. Eu falo, não, gente, é hora da gente chamar poder público, municipalidade, porque é onde as pessoas vivem, e o município, ele é o titular da limpeza pública. Ele é que vai dizer para você, indústria, se você quer colocar pontos de entrega voluntária para resolver o problema da sua embalagem, porque a sua intenção é muito boa de querer recolher as suas embalagens e levar de volta. Claro, a sua marca está ali também, você tem muito interesse em que ela não apareça poluindo algum lugar. Mas você precisa conversar com o município, porque de repente você quer... E a gente tem vários casos disso. Eu converso muito com prefeituras e tinha um caso que era assim, olha, uma grande marca veio e quer colocar contentores na praia para suas garrafinhas long neck de cerveja. Olha que legal, eu falei, super legal, eles vão esvaziar esses containers também com as garrafinhas long neck? Ah não, eles só vão colocar... para que o seu consumidor se identifique, coloque a sua garrafinha long neck e a gente se encarrega de coletar e dar uma reciclagem para esse vidro todo. Eu falei, não, na verdade ele só quer uma peça de publicidade, porque o contentor dele vai estar ali com a marca dele, mas quem vai pagar a conta desse vidro destinado é a prefeitura. Então, não, obrigada, isso não me interessa.
Eu fico até imaginando, Gabi, a praia com 50 contentores diferentes, um para long neck, um para o salgadinho, um para não sei o quê.
Olha que maravilha.
Nossa, resolvemos o problema, fizemos uma praia decorada com contentores.
E a conta foi para o poder público. Então, quer dizer, por isso que a gente tem essa falha de comunicação, de novo a comunicação entrando aqui, que não está acontecendo ainda. E é por isso que a gente fala, há anos de poluição por resíduos sólidos, a discussão mais recente, mais quente ultimamente, tem sido lixo no mar, que é a minha área principal de atuação, mas o problema não se resolve. Todo mundo sabe como resolver, todo mundo gosta, tem aderência, mas não se resolve. Então, acho que a gente precisa ficar um pouco mais desconfortável e ir para uma área, uma zona... que é uma zona um pouco desconhecida dessa tratativa, mas que vai precisar ser testada, senão a gente não sai do lugar.
É, total. Eu vou até ir um pouco mais longe na problematização, já que a gente está problematizando, que é uma percepção de que esse tema, ele é visto quase assim, solução por checklist, sabe? E aí... E que é uma coisa que já acontecia no pensamento de resíduo logístico, e agora é ESG... tem um perigo gigante de estar indo para o mesmo lugar. E tá, tipo... Então você vai, olha, resolvi isso aqui, check, fiz isso aqui. E aí é uma questão quase de ordem numérica que, boa parte das vezes, tem como intenção a manutenção do negócio tal como ele é. E é aí que a gente tem um problema, porque você pega a... Primeiro que a gente fala de cadeia circular, né? Economia circular, mas a cadeia circular que a maioria das empresas... trabalha, para mim, eu chamo de cadeia linear com band-aid. Ele põe um remendo ali no meio e junta a pontinha com a outra pontinha, algum pouco, e beleza, né? Cadeia circular. Mas o pensamento mesmo de circularidade, ele traz algumas complexidades que muitas vezes não é trabalhado, porque eu entendo que um organismo de empresa, ele tenta se manter, de certa forma. A lógica dele é uma lógica da eficiência. Então, eu até acho que tem mérito, assim como o Turri falou, na questão de ter os engenheiros buscando eficiência no processo produtivo. Só que falta um olhar um pouco de fora, assim, que é da disrupção mesmo da inovação, de fica sempre no incremental. E isso não vai resolver os níveis que a gente precisa resolver do ponto de vista ambiental. Até porque você gera eficiência num produto que, de repente, é um produto que tem uma redução de impacto menor, mas a sua intenção é vender mais, né? Então você, por unidade, você produz menos, mas a cultura do consumo está aumentando e por quantidade você vende mais. Então, enquanto a gente não discutir os modelos dos produtos que a gente faz, a coisa fica complicada. Tem um exemplo que eu adoro, né? E aí entra já numa discussão que é de um dos gurus da inovação, que é o Clayton, que já morreu, inclusive, o Clayton Christensen, né? Que ele fala do job to be done, que é, em vez da gente pensar no produto, a gente pensar em qual é o trabalho que a gente está fazendo para as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa furadeira, tá? Então, como que uma empresa hoje, o setor ambiental da empresa, trabalharia a questão da sustentabilidade da furadeira? Ah, vamos pensar num material renovável. Vamos pensar em ela produzir, consumir menos energia. Vamos pensar que a gente vai pegar o resíduo dela no final. E você continua fazendo um produto que a pessoa usa em média 15 minutos por ano e gastando uma matéria-prima gigante, que beleza, agora você conseguiu prestar contas no seu SG que você reduziu metade do tempo ali, mas que, na verdade, é a forma como você resolveu um problema que poderia ser resolvido de outras formas. Porque, como diz o pensamento do trabalho a ser executado, as pessoas querem o furo na parede, as pessoas não querem uma furadeira. Então, como que a gente pode resolver esse problema do furo da parede de outras formas? E aí eu penso em produtos que podem ter uma redução de impacto significativo, e todos que eu penso realmente que teve uma inovação mais radical na redução de impacto, eles não eram aquele produto com matérias-primas menores ou com consumo de energia. Era outro modelo de serviço, de trabalho, para executar a mesma tarefa. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Kindle, né? Do livro, do e-book. Claro, não é para todo mundo que o e-book ia ter uma redução de impacto, mas para uma pessoa que está fazendo um mestrado, um doutorado, tipo, imagina quantas centenas de livros que a pessoa parou de comprar para a pessoa usar um livro digital. Ou vamos pensar no Uber também, que também não é um produto ecológico, né? E tem outras questões aí do ponto de vista social, né? Do S e do SG a ser discutido. Mas aqui entrando na questão ambiental, se um carro é usado 5% do tempo, 95% do tempo ele fica parado, então, não tem carro com material reciclável que justifique você ter um produto que você usa 1/20 do tempo. Então, se você tem na rua um carro compartilhado, quantos carros deixam de existir, né? Nessa lógica. Então, assim, a gente tem que pensar que as pessoas querem resolver os trabalhos delas, as experiências delas. E essas experiências, elas podem ser executadas, respondidas, de formas diferentes do que aquelas que a indústria ainda está fazendo. Então não adianta a gente, com as mesmas fórmulas, ficar só tentando reduzir impacto e cumprindo metas anuais de ESG, achar que a gente vai resolver o problema de 7 bilhões de pessoas querendo ter um padrão de vida adequado, confortável, né? A gente precisa discutir como que a gente resolve as necessidades dessas pessoas e os desejos com outras lógicas, né?
Olha, eu ia tentar fazer uma síntese assim dessa problemática, porque a gente pode ficar dando sintomas, né, de como isso acontece e tal, mas eu acho que tentando buscar a essência, desde a Revolução Industrial e, enfim, o desenvolvimento do mercado, da indústria, tentando aqui ser bem neutro e olhando para a história do mundo com neutralidade, trouxe muita coisa, né, de benefícios, tanto de acesso a produtos, quanto também na formatação do que a gente entende como sociedade, como civilidade, a coisa do trabalho e tal. Então tem suas contribuições. Eu acho que a crítica que existe de poetas a sociólogos, a cientistas políticas, cientistas políticos, já a gente já tem espaço para poder criticar esse modelo, né? Sem também jogar pela descarga, porque a gente, se a gente também parar as máquinas amanhã, não temos comida, não temos roupa, não sabemos, né? A gente não sabe nem caçar um bicho, nem tem bicho para caçar, então assim, tem esse dilema. E que muitas vezes isso vira uma defesa. Mas eu tô tentando entender aqui o seguinte, acho que o fator cultural que leva a gente ter essa atuação das indústrias, das marcas, muito aquém do necessário, é porque é um universo baseado em competição e liderança. Então, a indústria, quando pensa, principalmente do ponto de vista ambiental, ou de resíduos especificamente, ela está pensando em lançar algo, ou seja, inventar do zero algo muito legal, que vai diferenciá-la, que ela vai proteger para que esse diferencial afete, né, o negócio dela por bastante tempo, pelo máximo de tempo possível. Então, e é uma lógica, né, que é de competição. Eu fui uma vez numa banca de sustentabilidade da GV e a gente estava discutindo umas coisas lá e em resumo era assim, nossa, um amigo meu falou uma coisa muito sábia ali na mesa, o Alan Safro, ele falou assim, para mim já é difícil começar a discutir sustentabilidade num curso que chama Sustainability Competition ou qualquer coisa nesse sentido. Falou porque sustentabilidade não é competição. Ela já, por essência, ela parte de cooperação. E isso, sejamos claros, o universo privado não sabe fazer. Tem muita dificuldade em fazer. Existem pactos, existem coisas que se engatinham, mas são muito tímidos em compartilhar, em abrir seus dados, em abrir sua lógica, em bancar junto, em bancar para favorecer o outro. São coisas inimagináveis, mas que, quando você vai olhar modelos que funcionam legal, seja uma Ecovila, seja outras referências, você começa a falar, cara, o que está por trás disso aqui é cooperação. Então, por exemplo, todos os exemplos que você deu, Barão, queira ou não queira, são negócios, né, quando você estava falando da furadeira ou do Uber e tal, que partem de uma não centralização de tudo, né? Vou fazer o produto que resolve para todo mundo, enfim. Então, assim, hoje, se você, não que ele seja um modelo, um referencial de ecologia ou qualquer coisa nesse sentido, mas se você for pensar, é impossível fazer um YouTube se não for por cooperação. Não há possibilidade remota de produzir aquela quantidade de conteúdo. O YouTube só é o YouTube porque é feito de forma colaborativa. As redes sociais só são as redes sociais. O Google só é o Google. Porque não é porque o Google fica lá contratando pessoas para imputar coisas. É porque está todo mundo fazendo mais ou menos na mesma direção. E aí eu volto para o que a Gabi falou. Se eu puder dar uma contribuição para o universo privado, se aprofundar na questão dos resíduos, é legal, vai aí com o design, vai aí com as questões de materiais, vai aí com o ESG, mas assim, aprenda a cooperar tanto dentro do próprio setor privado, os seus pares, seus competidores, quanto e especialmente com o poder público. Hoje o poder público, ele é não só o titular, mas há sim um acúmulo de conhecimento. E o problema é que ele é difícil, porque quem manda no poder público não tem esse acúmulo. Quem vai ter é quem está lá embaixo, né? O gestor, é o técnico ali. Então é muito difícil sair dessa lógica de liderança. Então eu vou falar com o prefeito. Não, amigo, você quer fazer diferente? Não é só com o prefeito que você tem que falar. Você tem que sentar lá com o técnico que faz a coordenação de resíduos da cidade, a logística dos caminhões. Esse cara sabe. Esse cara sabe onde está faltando ponto de coleta. Esse cara sabe.
Não, e quanto que a gente aprende quando a gente fala com a cooperativa, com o catador, né?
Exatamente.
Tipo, não é nem uma questão hierárquica de quem sabe mais. É tipo, é entender a cadeia, inclusive na ponta, né? Tem muito aprendizado que a gente tem quando a gente conversa com a gente, o designer tá fazendo a embalagem ali, parece que você fez a melhor embalagem do mundo, cara, aí chega o catador e fala, meu, não consigo tirar esse rótulo, pronto, já não consigo dividir, já era, sabe? E coisa que só ali, né, na outra ponta que a gente consegue perceber.
Mas eu acho que isso passa, né, ouvindo vocês falarem, eu acho que essa, o fator espontâneo é o que gera, eu acho que soluções, quando a gente entra nesse modo cooperação, porque você está aberto para ouvir o que o outro tem a contribuir e está disposto a deixar algumas coisas de lado que você achava que eram certas para fazer uma coisa conjunta. Que vai contra a lógica que eu vejo, né, de comportamento padrão. Então, assim, se a sociedade está se comportando desse jeito, eu não vou fazer diferente, deixa eu me comportar igual, porque sair dessa curva pode me cancelar nas redes sociais, pode me cancelar, pode ir contra, né, minha reputação, ou eu posso, enfim, ter prejuízos enormes. Eu queria puxar um exemplo que é, assim, pelo menos da área, quem trabalha com lixo no mar e bota a mão na massa e tenta entender esses problemas locais, e aí parece até um pouco polêmico dizer, olha, eu não sou tão a favor do banimento de coisas, banimento do plástico, banimento do plástico de uso único. Eu acho que a gente precisa, e isso tem muito a ver com o potinho de sopa na bandejinha de isopor e envolto em plástico filme, que não deveria ser padrão. E também padronizar o banimento é um risco enorme. Porque, assim, pode ser que a necessidade de colocar um pote de sopa quente numa bandejinha de isopor tenha vindo de um acidente com uma pessoa idosa que não conseguiu segurar o pote e a bandejinha veio para dar um conforto. É uma exceção, é uma necessidade que surgiu e que precisa estar disponível para essa pessoa especificamente, para esse tipo. E que o sistema de resíduos pode até comportar essas excepcionalidades. O banimento é mais ou menos isso. A gente brinca que o bode expiatório do problema foi o canudinho plástico. O canudinho plástico foi execrado da sociedade, vilanizado, e por consequência já foi trazendo outros itens, e a gente criou um monte de vilões na história. Só que se você vai e faz coleta amostral, e se você estuda o problema do que está hoje circulando no oceano, depositado nas praias, em manguezal, é de tudo menos canudinho plástico. Mal encontro isso, mas o que eu mais encontro, por outro lado, é cotonete. E aí, a gente vai banir o cotonete? Quanto vai custar banir o cotonete? Do comportamento, em que, na verdade, convenhamos, né, a gente nem deveria usar, porque os médicos nem recomendam que a gente use, mas já é um hábito de higiene pessoal, já é um hábito, um conforto, a pessoa usa e acabou sem pensamento crítico. Onde eu quero chegar com isso? Que essa cooperação, esse criar junto coisas diferentes e únicas para cada situação, que é o que a gente vai, né, enfim, impulsionar em soluções, vem de crítica, vem da gente ensinar as pessoas a analisar criticamente, e isso não se faz com educação ambiental nas escolas, que é outro erro nosso. Por que que a gente encaixou preocupação com social, preocupação com bem-estar global, numa disciplina que orbita e que muitas vezes recai em fazer vasinho de garrafa pet? Por que que a gente colocou nessa caixinha a educação ambiental? Ela tem que ser transversal, ela tem que ser invisível, ela tem que permear. Eu tenho que saber isso em matemática, em biologia, em geografia, em história, em português, literatura, enfim. Então, acho que é isso da gente ir tirando esses rótulos, esses padrões, esse comportamento de massa e começar a fazer essas pequenas disrupções.
Perfeito.
Barão, desculpa, eu sei que a gente está com o tempo já bem corrido, só acho que tem um valor muito, muito importante pontuar uma coisa aqui, dando continuidade ao que a Gabi falou. A gente estava falando da atuação do setor privado e um pouco como está aqui, hein? E falando de cultura, né? E aí eu queria trazer que eu acho que, além da questão da competição e da liderança, por fim, tem uma coisa muito importante, que é a gente, como sociedade, tem que fazer algumas escolhas. Então, por exemplo, plásticos de uso único, no ambiente de saúde, eu topo, e a gente tinha que topar. Tem uma permissão, né, para que se hospitais, ou para que algumas coisas... Acho que esse é o grande ponto que eu queria tocar aqui. Chegar visões, e essas são muito difíceis, porque a gente vive num mundo muito liberal, todo mundo tem direito a fazer e implementar suas ideias, mas tem coisas que se sobrepõem. Plástico de uso único para delivery de comida ou não deveria, não poderia existir, ou deveria ser muito caro para existir, ou deveria ser muito difícil conseguir fazer e botar na rua. Porém, para um sistema, dentro do sistema de saúde, privada e pública, o plástico de uso único, ele tem que ter uma possibilidade, é uma escolha da sociedade. É importante para os hospitais, é mais fácil, é mais seguro, então está tudo bem. Por isso que daí eu queria pontuar isso, porque tem uma discussão do lixo zero, que está sendo muito usado esse termo aqui no Brasil, lixo zero, né? E ele originalmente é zero waste em inglês, e a gente está no lost in translation aí. Porque o zero waste é desperdício zero, né, originalmente. É você fazer esse racional das coisas e ter pactos em cima disso. Aqui no Brasil, a gente foi para essa coisa mais de ícones. Então é o plástico, é o canudinho e tal. E o plástico, eu estava lendo, tem umas questões de transplante de coração, que tem peças plásticas. E tem materiais que são... Não é o material o problema. A gente vai ter que fazer essa discussão e vai ter que abrir mão e ceder. Então, assim, gente, a gente já está botando muito plástico no mundo. Beleza. Quem pode continuar botando? Olha, saúde pode. Olha, medicina pode. Olha, delivery não pode, pessoal. Então, pessoal do delivery, senta aqui e vamos conversar, porque não vai poder. É. E isso que é difícil, porque a indústria do delivery vai dizer, mas como... Vocês estão... E o próprio legislador, quando ele faz a lei, ele também já vai para o plástico único, para todo, né, de uso único. Ele está falando para todo mundo. Aí já ferra o hospital. Isso, priorizar, vem a partir de conversa, de sentar na mesa. E o setor privado precisa parar de falar que o público é ruim, que não tem gestão, que é corrupto, que é ineficiente, que é tudo isso. Mas, assim, não tem como não passar por sentar na mesa, escutar e aceitar um pouco as diretrizes dos pactos, dos planos nacionais, das legislações, e o setor privado precisa se colocar no papel de aprendiz e colaborador, e não de líder. Não vou brilhar, sou um adolescente super aqui, super gênio, super dotado, e vou criar a solução do mundo, só tem gente burra, só eu sei fazer um negócio legal. Vou botar muito dinheiro e vou construir a solução do mundo. Não é, é naive isso. Então eu só queria fechar com isso.
Até porque não existe solução no mundo, né? Começa por aí. E eu achei muito bom isso que vocês colocaram de... Eu acho que a coisa mais emblemática que a gente pode ter da questão de como a história ambiental virou uma lógicazinha isolada e de checklist é a história do canudinho. Cara, você acha realmente que a gente vai resolver o problema banindo o canudinho? É quase literal, né? Do que a gente está querendo dizer aqui. Como é que a gente está tentando tapar o sol com a peneira? É isso. Então a discussão é muito mais profunda, complexa, mas tem a ver com palavras que, poxa, todo mundo que está na inovação hoje fala de ecossistema, né? Ecossistema, uma das palavrinhas da moda. Cara, ecossistema é pensar de fato como ecossistema. É de fato pensar as questões integradas. Então ninguém está falando aqui de não prosperar, a gente está falando do contrário. A gente está falando que existe uma prosperidade gigante em mudar o modelo mental, porque o ser humano só prosperou porque ele foi muito mais colaboração, inclusive, do que competição. Né? Foi a sociedade, foi a civilização, foi a cidade. Foram essas coisas que fizeram a gente se tornar o que a gente se tornou, muito mais do que as competições, que também são importantes, ninguém está negando. Mas assim, a estrutura de como um mercado vai avançar, de como a sociedade vai progredir e de como as inovações vão acontecer, tem que depender desse processo integrado. Inclusive no sentido de não ter um vilão isolado, nenhum é. Por exemplo, a gente fala do carro. Poxa, mas o carro, para quem faz assistência técnica, que fica o dia inteiro indo de uma casa para outra, quem dá aula particular... Tipo, essa pessoa precisa ter carro. Ou também vou fazer aqui a defesa de quem tem filho de até 1 ano de idade, 2 anos de idade, que também é punk não ter carro. Agora, as outras pessoas poderiam não ter, e assim como a história do plástico e todas as outras. Então, assim, enquanto a gente tentar individualizar o problema, mesmo o problema da questão do aquecimento global, como se esse fosse o único problema que a gente está tendo, então o ESG fica todo baseado nesse dado, e muitas vezes abre mão de outros tão sérios quantos, né? E a Gabi aqui, que trabalha com a questão do oceano, da água e tudo, sabe muito bem também disso que eu estou falando. Enfim, é isso. A gente está dizendo aqui que existem oportunidades gigantes, tem gente fazendo coisas legais, e é mais um convite mesmo, né? Você que está ouvindo e que pode contribuir com o poder público, com a sociedade civil, com a empresa, pensar nessa lógica, né? Lógicas de conexões, de modelos, mudança de modelo, da busca de tentar achar soluções para as pessoas através de prover experiências de valor, que não precisa ser ter coisas, é muito mais é a experiência do que a posse, né? Isso já é uma mudança muito expressiva, que a gente já falou em alguns Lado Qs aqui. E aí, já fazer esse convite para vocês acompanharem os outros Lado Qs. Dizer que a gente não falou de dois projetos que eu gostaria de ter falado de vocês, mas não deu tempo. Mas depois vocês, quando vocês forem falar, ou as considerações finais de vocês, você dizer onde que as pessoas vão atrás do projeto Lixo Fora d'Água, que a Gabi tem coordenado e que a gente participou de várias etapas muito legais, um projeto muito bacana, onde que as pessoas vão mais atrás dessas informações. E o projeto do Composta São Paulo, que o Gui tocou, e que também é um projeto muito especial, que eu acho que os dois falam dessa questão, e aí estou falando aqui com o poder público, e também com o privado que poderia contribuir para estimular o poder público a trabalhar com piloto, trabalhar com prototipagem, trabalhar com a experimentação no poder público antes de tentar criar um projeto de lei para milhões de hospitais. Vamos fazer o hospital piloto, hospital para a gente testar, para a gente validar, para a gente conseguir ter um MVP, ter as respostas. Então, tudo que o corporativo está fazendo, a gente pode fazer também no público e deve, porque é o único jeito da gente inovar de fato e mudar os modelos. Então, o que eu vou pedir para vocês, primeiro é agradecer demais, né? Foi muito bacana. E dizer para vocês falarem onde que as pessoas vão atrás de mais informações sobre isso e de informações no sentido geral. Então, são suas hacks, tá? Nas livro, mídia social, né? Como as pessoas podem se alimentar mais desse conteúdo. Então, vamos lá, Gabi?
Vou fazer meu pitch, então, bem rapidinho. Eu não coordeno mais o Lixo Fora d'Água. Coordenei muito tempo. Hoje eu trabalho para o Pacto Global da ONU. Sou coordenadora do projeto Blue Keepers. Então, vocês podem procurar nas redes sociais. Mas eu também coordeno o arroba Beco Limpo, que é esse projeto, que foi um projeto piloto de autogestão de resíduos em comunidades de palafitas para evitar o caminho do lixo para o estuário e do estuário para o mar, e que hoje virou uma política pública. Então, quando o Barão fala, façam pilotos, prototipem, façam, porque foi de um protótipo que zero custou para o município, acabou transformando numa política pública, num projeto de quase 2 milhões de reais do Ministério Público Federal. Então, convido que vocês sigam o perfil para conhecer um pouquinho mais, entender essa nossa abordagem, que não é uma abordagem ambientalista, mas principalmente social e de capacitação e empoderamento de jovens em comunidades. E é isso, tenham um pensamento crítico, escolham o que vocês seguem e leiam, porque isso é super importante.
Foi tipo um ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Bom, muito obrigado pelo convite, é uma delícia conversar desse tema. A gente hoje aqui conversou bastante sobre instituições, deu mais tempo a instituições do que a pessoas, né? E eu vou fazer um gancho aqui, porque o projeto Composta São Paulo é um projeto de compostagem domiciliar, né, que foi da Prefeitura de São Paulo. Quem está escutando pode procurar www.compostasaopaulo.eco.br. Esse vai cair no site que foi o próprio chamamento para o projeto, e ali já tem algumas explicações, e tem um botão Conheça os Resultados. Ali tem um mundo de informações sobre o que foi esse projeto, as questões experimentais de ferramentas, o suporte horizontal que a gente implementou. Então tem muita coisa de estrutura, de pilotagem, de modelagem, né, que nos gerou uma série de aprendizados, inclusive sobre isso, né, o desenho de continuidade desse projeto, que infelizmente por questões políticas não se continuou, mas ele era baseado em apadrinhamento, né, para você fazer com que pessoas compostem em casa. Nada melhor, mais do que dar uma composteira, é dar acesso a alguém que composta. Então, porque um dos principais problemas de começar a compostar não é a minhoca, é a ansiedade. E aí você saber que você tem alguém ali perto da sua casa, no seu bairro, que faz compostagem, para quem você pode perguntar as coisas, que vai te falar, calma, tá tudo bem, isso aqui só joga uma serragem em cima, enfim. Então é isso, né? Pilotar gera respostas para perguntas que não tínhamos. E eu acho que essa é a graça desse projeto, e eu concordo muito com o Barão, que aí tem, na via de mão dupla, se tem muita coisa para o setor privado aprender com o público em termos técnicos sobre resíduo, tem práticas, tem dia-a-dias, tem rotinas e metodologias muito legais também que podem vir, que devem vir do setor privado e ser incorporado no dia-a-dia do setor público nas tomadas de decisão, como modelagem, pilotagem, esse tipo de coisa. Então, eu fico muito feliz de poder falar disso aqui hoje. Agradeço demais o convite. E sabe, Barão, você tinha... Eu escutei no episódio do João Carlos você fazendo a pergunta final, falando de qual é a sua utopia. E aquela pergunta mexeu comigo, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? E eu acho que a minha resposta, se a gente tivesse essa pergunta aqui, seria que a terra mesmo, solo, seja, tem o mesmo brilho do ouro. Quando a gente entender o poder, porque a gente falou hoje muito aqui dentro da economia circular, a gente, sem perceber, falando muito mais do ciclo técnico. Mas o ciclo biológico, né, que é a área dos resíduos que eu me interesso e me pulsa mais, compostagem, resíduo orgânico, é um aprendizado muito holístico, tá? Para além ela fala de saúde, ela fala de autoconfiança, fala de aprendizado, de desenvolvimento pessoal. Tá próximo, manejar o seu resíduo, ver o que a terra faz, plantar, isso tudo. Então, a minha dica final aqui de compartilhamento seria: façam compostagem. Se você é um prefeito, se você é um CEO de empresa, se você é um funcionário que está querendo fazer alguma coisa, não tem nada mais poderoso do que fazer, comprar, montar uma composteira e começar a fazer isso em casa. A prática é o que gera conhecimentos, e aí você vai entender como resolver coisas muito maiores, começando pelo seu resíduo orgânico.
Maravilha! Bom, que bom que você lembrou essa questão da utopia aqui, eu tinha esquecido, que ótimo que você ainda deu esse recado. Vou ter que perguntar também para a Gabi se ela tem alguma utopia. Não, Gabi? Já tá alinhada?
Não, eu tô muito endurecida pela vida, Barão. Meu signo é Áries com ascendente em Virgem. Então vocês imaginem.
Seu negócio é fazer, né?
Total, eu tô fazendo, eu tô tratorando, sabe? E vamos. Que vem já é lucro.
Maravilha. Pessoal, demais. Obrigado mesmo. Espero que também quem escutou a gente tenha gostado, como eu gostei. E dizer que, inclusive, se gostou, procura também mais informação seguindo o nosso Lado Q. A gente fez vários já falando sobre esse tema que a gente coloca dentro de um grande guarda-chuva, que é o bem-estar sustentável. E também dizer que se você tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui, também fala pra gente, né? Aproveita para seguir a Questionar o Menu One nas redes sociais, mandar mensagem pra gente. A gente vai adorar essa troca. E a gente espera vocês no próximo Lado Q. Até mais.